Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te adoramos porque tu és o único digno de adoração, nós te adoramos porque tu és o único Deus verdadeiro, porque tu és o nosso Deus, nós te louvamos por aquilo que tu és e pelas tuas obras, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sustento, pela tua direção, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos por este dia separado para que nos congreguemos e te adoremos em conjunto com os irmãos. Nós te agradecemos pelos irmãos todos daqui, da nossa congregação, pelos irmãos do mundo todo, abençoa-nos a todos os teus filhos em todos os lugares da terra que hoje estão te adorando, te louvando, se reunindo para se edificarem mutuamente. Nós queremos te pedir pelos irmãos que não puderam vir, pelas crianças lá embaixo, pelos irmãos que estarão cuidando delas também. Queremos te pedir também para que tu nos estejas abençoando aqui, de maneira que o nosso coração possa estar totalmente voltado para ti e nada nos distraia a atenção, que possamos aprender de ti e que a meditação desta manhã seja agradável diante de ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Colossenses 3. Nós estamos estudando Colossenses há algum tempo e temos gasto alguns domingos nos versículos 18 e 19, não é? E enquanto estudamos esses versículos, vimos muito lá em Efésios 5, que é um texto paralelo, não é? Mas agora estamos voltando para a carta que realmente nós temos estudado, que é Colossenses. Vamos ler Colossenses 3, do 18 até o 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Nós temos estudado bastante essa parte prática, mas temos sempre chamado a atenção para aquilo que é importante, o que é que está por trás disso. A doutrina, o ensino, por que que Deus quer que nós tenhamos esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. A gente não pode esquecer isso. Nós vamos logo começar com a educação dos filhos, né? O relacionamento dos pais com os filhos, né? E nós vamos ver que não são simples regras. Isso deve ser feito, isso não deve ser feito. Nós até vamos gastar um bom tempo no início explicando o que é que está por trás disso. Por que que nós nunca deveríamos ouvir o que alguém de fora da igreja fala? Não de fora da igreja, fora e dentro da igreja, qualquer um que fale fora do que aquilo que a Bíblia fala. Às vezes nós podemos até achar muito lógico, muito bonito. Não, realmente o que ele está falando está certo. Qual é o princípio por trás daquilo? Isso nós vamos ver com calma. Quando disse a última vez que nós iríamos terminar Colossenses 3,19, né? Os irmãos acreditaram e fizeram bem, né? Fizeram bem. Eu realmente terminei Colossenses 3,19, mas eu acho que pensaram que nós iríamos para o 20. Mas isso é muito precipitado, né? Nós realmente terminamos o 19, mas não vamos para o 20. Né? Pelo seguinte, nós terminamos de ver o 19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Mas queria ainda voltar e falar um pouquinho sobre um assunto que tem a ver com a família em geral, não com o marido em particular, mas com a família. E é um assunto que realmente chega a incomodar dependendo da situação, muitas famílias, né? E até algum tempo atrás um irmão esteve conversando comigo sobre isso, falando exatamente sobre esse assunto. E o assunto é se a mulher deve ou não trabalhar fora de casa. É interessante que eu já vi mulheres angustiadas com esse problema. Não deveriam, mas ficam ansiosas por causa disso. Estou fazendo certo, estou fazendo, devo ou não devo? Eu vou, de uma maneira rápida, passar sobre esse assunto. O primeiro ponto que já tenho chamado a atenção aqui, não existe uma regra. A mulher deve trabalhar fora de casa ou não pode trabalhar fora de casa. Estamos falando da mulher cristã, aquela que quer adorar a Deus com a sua vida, né? Não existe uma regra. Nós não podemos dar uma regra, existem princípios. E por que que não existe uma regra? Porque existem inúmeras situações diferentes. Mulheres adultas, não é? Existem as solteiras, existem as casadas, existem as viúvas, viúvas com filhos e sem filhos, casadas com filhos e sem filhos, casadas com filhos pequenos, casadas com filhos crescidos, que às vezes passam já o dia todo fora de casa. As situações são muito diferentes e uma regra não iria funcionar, e a Bíblia não dá uma regra. Eu gostaria de passar dois princípios a respeito disso e fazer um ou dois comentários sobre essa situação antes de nós prosseguirmos e realmente entrarmos em Colossenses 3:20, não é? Vamos abrir primeiro na primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Já lemos esse versículo, analisamos rapidamente, mas vamos voltar. 1 Timóteo 5, 8. Primeira Timóteo 5:8 fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O contexto desse versículo está falando sobre viúvas, né? A viúva tem filhos, tem netos que possam sustentá-la, tem parentes que possam sustentá-la, então eles que sustentem, que não é a igreja que tem que ficar sustentando. O contexto é das viúvas. Mas o princípio é bem mais amplo. Calvino coloca esse princípio como valendo para absolutamente todos os crentes em todas as situações. Ele fala que não cuidar da família é um desprezo por Deus. Ele coloca essa expressão, está desprezando a Deus se não cuida da sua família. Homem, mulher, seja quem for. Todos têm obrigação de cuidar da sua família. E ele, inclusive, quando ele pega esse ponto que ele fala que é pior do que o descrente, ele fala que quanto mais a pessoa cresce no conhecimento de Deus, menos justificativas ela tem, menos desculpas ela tem para o não cumprimento do que Deus quer ou para o seu mau procedimento. Quer dizer, duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, um é um crente e o outro não é crente, é muito pior para o crente. Se ele fizer a mesma coisa, é muito pior, porque a responsabilidade dele é maior. Então, aqui já nós temos um princípio, que é o cuidado com a família. Nós já vimos prioridades aqui. O que são prioridades? Prioridade é a importância relativa. Isso tem prioridade sobre aquilo, quer dizer, isso é relativamente mais importante do que aquilo. É sempre relacionado a uma coisa e outra, e nós vimos que depois de Deus, que é a prioridade número um na nossa vida, na vida do cristão, vem a família, a esposa, os filhos, né? Nós não vamos ver detalhes disso. Mas, basicamente, a mulher trabalhar ou não fora de casa vai depender de se isso está invertendo ou não prioridades. Se eu estou deixando de lado coisas que Deus valoriza, porque eu vou atrás de coisas que eu valorizo ou o mundo valoriza, então aí a coisa já está errada. Não pode haver inversão de prioridades. Aquilo que Deus diz que é importante e tem que ser importante para nós, na nossa vida, e nós temos que dar importância. Então, temos que tomar cuidado com isso. E a pergunta básica é a seguinte: no nosso caso aqui, falando da família, no meu caso, da minha família, a esposa trabalhar fora vai ser benéfico ou prejudicial para a família? Benéfico ou prejudicial do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista do mundo. Em geral, o mundo acha que é benéfico. Por quê? Está visando dinheiro. Ah, claro que vai ser bom. Vai ganhar mais. Do ponto de vista de Deus, vai ser bom ou vai ser ruim para a família? As prioridades vão estar em ordem e todos, o marido, os filhos, a esposa, todos vão poder honrar a Deus nessa situação ou não. Então, basicamente, vimos que há inúmeras situações. Basicamente, primeiro princípio, ver se não há inversão de prioridades. Ver se cada um está cumprindo as suas funções de acordo com o que Deus quer. E a pergunta para isso, para ver se há ou não inversões, é: o trabalho fora de casa é prejudicial ou é benéfico para a família? Prejudicial ou benéfico do ponto de vista de Deus? Vamos esquecer os valores do mundo. Isso é muito importante. O segundo ponto, isso é extremamente importante. Por isso que eu digo que muitas mulheres ficam ansiosas, aflitas com esse problema e não deveriam ficar. Por quê? Porque a decisão não é delas, é do marido. O marido é que deve decidir se a esposa trabalha ou não fora de casa. Ele é que vai analisar o primeiro princípio, se é benéfico ou é prejudicial, para depois ele decidir. Eu já vi mulher falando com outra assim: ah, mas você devia trabalhar fora de casa, depois você tem o seu dinheiro, aquele negócio. Primeiro, não é papel dela ficar falando isso, não é papel da mulher decidir, e o dinheiro não é o mais importante, e nunca o dinheiro é dela. A gente diz: mas como o dinheiro não é da mulher se ela ganha? Não é dela. E nem o que o marido ganha é dele. Tudo é do Senhor. É uma parte da riqueza do mundo que foi colocada naquele casal. O fato de que a responsabilidade pelo emprego do dinheiro seja do marido não significa que o dinheiro seja dele e que ele tenha que usá-lo em benefício próprio. Isso a gente já viu, não vamos ficar voltando. A responsabilidade da decisão é do marido. Isso interfere com toda a família e ele é que tem que analisar o primeiro princípio, se é benéfico ou prejudicial. Ele é que sabe da família dele. Eu não posso nem eu ficar falando da família do outro. Ele que sabe da dele. E ele tem que tomar essa decisão. Claro que nós já vimos que as decisões devem ser tomadas ouvindo os irmãos, que os irmãos deem princípios ou diretrizes, mas a decisão é dele. Então, basicamente, a mulher deve, ou pode, ou não deve, ou não pode trabalhar fora. Não existem regras, existem princípios. Eu resumiria em dois, só para facilitar: é benéfico ou prejudicial, a inversão ou não de prioridades, e, o segundo princípio, quem decide é o marido. A mulher deveria descansar nesse caso e não assumir uma carga que não foi dada a ela. Eu gostaria de passar rapidamente por alguns motivos para a mulher trabalhar fora. Eu gostaria de começar com um motivo que eu não vou responder. A mulher trabalha fora por necessidade. Necessidade não se discute. Eu não vou discutir, não vou tentar dar uma resposta simples e irresponsável para isso. Por quê? Deus sabe o que faz e por que faz. Então, se uma mulher ficou viúva e tem filhos pequenos, é uma situação difícil, não sou eu que vou dar a solução simplista para isso, né? Necessidade. Deus sabe por que esta pessoa, essa mulher, está nesta situação. Só rapidamente, não vamos entrar em detalhes aqui, mas só para uma coisa que nós, como igreja, temos que ir pensando. Inclusive, na última reunião de liderança, um irmão levantou esse assunto. A Bíblia fala bastante em órfãos e viúvas. Ela dá importância que a igreja cuide de órfãos e viúvas. A impressão que fica quando nós lemos esses textos falando de órfãos e viúvas é a seguinte: quando Deus tira o cabeça da família, e é ele que tira, o indivíduo morre na hora que ele planejou, quando ele tira, é como se ele falasse: a igreja, em parte, vai assumir a posição do líder da família. Não que vá liderar ou mandar na família, não é isso. Se esta família, que agora é só viúva e filhos, não tem por parte da sua família maior quem a sustente, quem cuide, é obrigação da igreja cuidar dessa família. Os filhos, ele não tem um pai que vai poder dar uma boa orientação bíblica para ele, é obrigação da igreja. Os homens devem andar mais perto desses meninos, as mulheres das meninas. Temos que suprir, vamos dizer, a falta, que não foi por acaso que aconteceu a falta da cabeça daquele lar. Então, sem entrar em detalhes, é uma coisa que nós temos que pensar. A pessoa ficou viúva, o indivíduo ficou órfão, é função da igreja estar cuidando deles. Eu não vou dar soluções aqui, mas é claro que esta mulher não deveria trabalhar fora e deixar os filhos na creche. Calma, eu não posso entrar nisso. É uma necessidade, Deus sabe por quê, e a igreja vai suprir até onde for o papel dela, o que seria o papel do marido. Mas mesmo na necessidade, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado se não é uma necessidade provocada. Não estou mais falando no caso de viuvez ou de orfandade, nada disso. Estou falando de necessidade provocada. Por exemplo, o casal quer casar logo, não quer esperar mais um ano ou dois. Ah, não, mas o meu pai ajuda aqui, o seu pai ajuda aquilo, então a gente casa. Pode ser que entre necessidade provocada. Pode ser que haja precipitação. Insisto que não estou falando de órfãos e viúvas, estou falando de decisão precipitada. Provérbios 19, o que que fala? Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Quem é precipitado não faz aquilo que Deus quer. Não é bom proceder sem refletir. O versículo seguinte fala, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Quer dizer, vamos falar em português, claro, a burrice faz com que ele ande por caminhos tortuosos, mas ele fica zangado com quem? Com Deus. É contra o Senhor que o seu coração... Não, eu fiz bobagem, eu não tenho que ficar chateado com o Senhor, é consequência do que eu fiz. Então, necessidade mesmo é uma coisa, se houver necessidade provocada é outro problema, né? Então, isso eu gostaria de deixar de lado, mas existem outros motivos pelos quais as mulheres querem trabalhar fora, né? Realização pessoal, interessante. Eu me sinto realizada trabalhando fora. No fundo, realizada é reconhecida. O meu trabalho é reconhecido, o meu trabalho é valorizado e eu fico realizada porque o que eu faço é considerado importante pelos outros. Então, tomar um pouco de cuidado. Eu não me sinto realizada lá cuidando da família, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. O que Deus fala? Isso é extremamente importante, né? Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não visando a sua própria glória, que no fundo, dependendo do tipo, não é sempre, mas dependendo do tipo daquilo que nós chamamos de realização pessoal, é para a sua própria glória. Não é tudo, não. A mulher pode se realizar plenamente em casa, fazendo coisas que Deus quer. Mas muitas vezes a inversão de prioridades. Nós lemos aqui vários casos de pessoas, de mulheres que subiram muito na carreira e vimos como é que é a vida dela, a atenção dela com os filhos e o que, que os filhos pensam disso. Nós chegamos a ler aqui numa revista algumas coisas sobre isso. Quando há inversão, vamos tomar cuidado. Filipenses 2,3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então, eu estou interessado na minha glória, vamos tomar cuidado com isso. Precisa ver por quê. É claro que a realização pessoal dentro da vontade do Senhor é perfeita. Ela não está invertendo prioridades, por isso que eu digo, existe a mulher solteira, existe a casada, com filhos, sem filhos, cada situação. E ela pode caminhar numa direção sem inverter as prioridades, aí é diferente. Ela está fazendo aquilo dentro do que Deus quer. E nós precisamos ter sempre em mente que as condições que nós temos são sempre dadas por Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com querer a glória dos outros, não é? Quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? 1 Coríntios 4:7. Tudo que você tem, tudo que você é, capacidade, habilidade, tudo que você tem, dons, condições materiais, foi tudo Deus que deu. Onde é que está o lugar para a glória? Não existe, não é? Eu gostaria de ler só dois versículos aqui em 2 Coríntios, que nós temos lido como igreja, os irmãos vão lembrar. Eu não vou entrar no contexto, eu não vou analisar o texto mesmo, vou analisar uma expressão usada pelo apóstolo aqui. Ele está falando no 2 Coríntios 5:12. Como falei, não vou analisar o versículo, mas a expressão só. Ele fala: não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder a quem? Esse que eu queria ver a expressão. Aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aqueles que dão importância àquilo que aparece para os outros, não o coração. O coração é o que aparece para Deus. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Nós já vimos primeiro Samuel 15, né? O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Eles dão importância ao que? À aparência, ao que os outros pensam, e não ao coração. Quem está vendo e tem que aprovar o que está no coração é Deus. E só mais um versículo ali em João 12, Evangelho de João 12, 43. Ali nós já vimos Jesus Cristo falando sobre aqueles que, fala no 42, que eles, muitos dentre as próprias autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E fala o porquê: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, cuidado, a mulher tem que se analisar bem. Eu estou fazendo isso porque eu quero a aprovação, o reconhecimento, a admiração das pessoas, ou eu quero a aprovação de Deus? Na vida do crente não existe nada mais importante do que chegar naquele dia, muito bem, servo bom e fiel. É isso que interessa. Este é meu, esse está aprovado por mim, não o que os homens pensam. Então, a mulher pensar um pouco. Por que eu digo isso? Porque o desejo por reconhecimento e por aprovação é natural no ser humano decaído. Então, cuidado com realização pessoal. Melhorar nível de vida. Vamos melhorar o nível de vida. A Bíblia nunca fala em melhorar o nível de vida. Está errado? Não está errado. Precisa ver como eu vou fazer isso, né? O indivíduo pode ter o ideal de ser o mais pobre possível. Tudo bem, é um ideal dele. A Bíblia não fala que tem que ser assim, nem que está errado. Mas fala para tomar alguns cuidados. A gente conhece bem, já vamos abrir lá em Provérbios 23, 4. Ali fala não só melhorar de vida, mas está falando de uma coisa bem, bem maior, que é de ficar rico, não é? Provérbios 23, 4 fala o quê? Não te fatigues para seres rico. Não se canse. Não gaste o seu esforço para ser rico. Esqueça. Isso é o que o mundo praticamente todo faz. Todo mundo quer ser rico. Quando tem a Mega Sena acumulada, é só ouvir as entrevistas. Às vezes são cômicas ali na frente. E alguns chegam a dizer que grande parte é para ajudar os outros. Até está o dinheiro na conta. Né? Daí eles esquecem que não, meu desejo é claro que ajudar a família, tudo bem, mas tem tanta gente, tem instituições, tem conversa. Ele quer o dinheiro, ele quer ficar rico, né? E os outros dois que deu 26 milhões, não serve 13 para cada um. Os dois que eram os 26 estão brigando. Bom, fica com 13 para cada um, já está bom. Não. Dá impressão, é natural do ser humano, né? Não te fatigues, nem apliques nisso a tua inteligência. E quanto a gente não fica imaginando, como é que eu vou ficar mais rico? Até imaginando como é que eu vou assaltar o banco. Isso é aplicar a inteligência para ficar rico também. Num caminho tortuoso, tudo bem, mas é aplicar a inteligência. Deus fala, não faz isso. O conselho aqui de Provérbios é esse, né? Vamos ler alguns versículos que a gente já está cansado de saber, mas não custa a gente recordar, né? Como falava o C.S. Lewis, a gente não precisa ser ensinado, precisa ser recordado. A gente não aprende quase nada, a gente é recordado das coisas. Quase tudo que eu falo assim, aqui eu sei que os irmãos já sabem, mas não tem importância. A função é recordar. Vamos abrir em 1 Timóteo 6, 7 e 8. Porquanto nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É interessante, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quem de nós ficaria contente com o sustento e com o que vestir? É muito fácil, quando eu tenho muito mais, falar, não, se Deus me colocar nessa situação, eu vou estar contente lá também. É fácil falar isso quando nós temos muito mais. Quero ver na situação, como o Paulo. Paulo passou fome, necessidade, e aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele chegou. E eu, quando leio isso aqui, falo, tendo sustento e com que vestir, sejamos contentes. Será que eu ficaria contente? Será que a gente ficaria? É fácil falar quando a gente tem muito mais, mas é isso que Deus está falando. Ele está falando, olha, fique contente se você tem isso. Não fique aplicando a inteligência para ser rico. Lá em Hebreus capítulo 13 fala mais ou menos a mesma coisa, lá no finzinho de Hebreus, né? Finzinho de Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Esse sim é um princípio interessante. Contentai-vos com as coisas que tendes. Você já tem isso aí, tá bom, é suficiente. Fique contente, não fique querendo mais. Seja a vossa vida sem avareza, a palavra avareza é sem amor à prata. A palavra do avarento é amor à prata, ou amor ao dinheiro, prata nesse sentido. Não tem amor aí ao dinheiro. Nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Nós já vimos isso. Então, fiquem contentes com aquilo que vocês têm. Um outro tipo de coisa que às vezes leva as mulheres a querer trabalhar fora é ela foi preparada para isso. Eu fui preparada. Meus pais me fizeram estudar, eu fui, fiz faculdade e eu fui preparada para isso. Agora eu jogo o diploma fora, penduro na parede e vou cuidar dos filhos, vou ficar trocando fralda. Trocando não, jogando fora, porque quase ninguém usa fralda. Mas seja o que for, né, a maioria, nem todos, mas a maioria joga as fraldas fora. Mas é isso que eu vou ficar fazendo, vou ficar cuidando dos filhos, né? E cuidar dos filhos é por um bom tempo, não é 4 meses da licença e depois põe na creche. É ficar um bom tempo cuidando dos filhos. Eu gostaria de ler 1 Pedro 1,18. Esse versículo de 1 Pedro 1,18 não tem uma interpretação só, não é? Mas vamos ver. Vamos ler o 19 e 18 só para dar todo o contexto. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vocês foram resgatados, vocês foram libertados do procedimento vão, fútil, inútil que os pais de vocês deixaram para vocês. Existem comentaristas que falam, não, isso aqui está se referindo ao culto, aos atos de culto. Os destinatários da carta eram basicamente pagãos, gentios, né? Então, vocês receberam dos seus pais determinados tipos de cerimônias lá, joga tudo fora, porque vocês foram libertados daquilo, não por coisas corruptíveis, prata, ouro, não, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele libertou, joga fora. Essa é uma das interpretações. Mas tem gente que diz que a expressão, ela se aplica, ela é muito mais ampla. Inclusive, no contexto, vem falando de toda a maneira de viver. Se a gente pegar ali, no próprio versículo de 16, a gente leu, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tem autores que falam, não, esse resgatar do fútil procedimento que vossos pais vos legaram é mais amplo. É de todos os valores que os pais de vocês colocaram na cabeça de vocês. Livre-se de todos aqueles valores. Tem uma certa lógica, porque eu não vou me livrar só dos valores em relação ao culto. Os valores fora daquilo que aqui Deus dá valor, aqui Deus dá importância, também eu tenho que jogar fora. O que fala Romanos 12, 2? Não vos conformeis com o presente século, ou o mundo, com a maneira das pessoas pensarem. Não se amoldem, é a mesma palavra. Conformar é amoldar, tomar forma. Mas, como é que nós temos que nos renovar? Como é que nós temos que nos transformar? Transformar pela renovação da vossa mente. Tirem aqueles valores e coloquem outros. E quem faz isso? Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Então, é muito comum, eu tenho esse diploma e agora eu vou ficar com a barriga no fogão, no tanque. Eu tenho esse diploma. Eu não fui feita para isso. Não interessa. As pessoas podem e devem estudar, podem e devem ser preparadas, não podem, dependendo da situação, da fase da vida, inverter as prioridades. Minhas três filhas têm curso superior, duas formadas em letras, uma em direito. As três trabalhavam antes de casar. As três cuidam dos filhos. Não é mérito nenhum, mas pegaram aquilo e entendem aquilo que Deus diz. Não só elas, mas os maridos, entendem aquilo que Deus diz. Tem diploma? Tem. Tem número lá da OAB? Tem. Fez concurso da OAB? Passou? Tem. Não exerce? Cuida dos filhos. Não é isso. É o que é importante nesta fase da vida. Nesta fase, Deus diz que eu tenho que cuidar de crianças pequenas e não terceirizar a educação delas. Então, tomar um pouco de cuidado. Não é porque alguém, enquanto eu não era cristão, meus pais não eram cristãos, me ensinaram alguma coisa errada, que eu tenho que ser independente, que eu não posso depender do marido, que eu tenho que ter o meu próprio dinheiro, que eu tenho que cuidar da minha vida. Cuidado com os valores que foram colocados lá. Né? Nós podemos ser resgatados do fútil procedimento que os pais colocaram. Eu estou chamando a atenção para estas coisas porque, para que as pessoas pensem antes de tomar as decisões e tenham os princípios. Não invertam prioridades, não deem importância àquilo que Deus não dá importância e colocando uma coisa à qual ele dá importância num plano inferior. Cuidado, e o marido tem a responsabilidade da decisão. Quando eu digo que ele tem a responsabilidade da decisão, não quer dizer que ele tem que mandar, olha, mulher, você tem que trabalhar fora. Nós já vimos que não é assim que se dirige o lar. Mas se a mulher tem a disposição, ele pode concordar ou não. Eu gostaria de passar muito rapidamente, que infelizmente não vamos ter tempo, mas muito rapidamente passar ali em Provérbios 31. Por que eu queria passar rapidamente em Provérbios 31? Às vezes, Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, seria a mulher ideal, né? Às vezes é citado, não, mas a mulher de Provérbios 31 trabalhava fora, então a mulher pode trabalhar fora. É muito simplista. É muito simplista. Como nós já vimos, há situações diferentes. A mulher de Provérbios 31 trabalhava fora, eu creio, não sei se fora, mas pelo menos para fora ela trabalhava. Era um pouco diferente do contexto de hoje, que vai e fica trabalhando lá fora, né? Mas pelo menos ela trabalhava para fora, quer dizer, fazia coisas em casa e vendia para fora. Eu acho que a gente teria que pelo menos as mulheres e os maridos também, né, deveriam dar uma boa olhada. Isso aqui é feito na forma de um acróstico, do 10 ao 31, quer dizer, cada versículo começa com uma letra do alfabeto grego na ordem, seria do A até o Z, a alfa e o ômega, né? São 22 letras, vai do 10 ao 31, cada um começa. Então, às vezes, quando a coisa é bem arranjada assim, um assunto não é tratado todo ele junto. É essa forma poética, às vezes ele é colocado aqui, depois ele volta a esse assunto, para manter essa disposição poética do acróstico, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Nós já vimos isso, seu valor muito excede o de finas joias. Já analisamos, o valor dela é inestimável, né? A mulher virtuosa é a capaz, aquela que tem condições, e que é chamada mulher ideal, né? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela é boa osciladora, é um ponto de apoio para ele. Ela é absolutamente confiável, digna de confiança, e o coração do marido descansa ali. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Por que eu vou ler isso aqui? Porque não vamos só no que fala de trabalhar, mas vamos ver o completo, né? A mulher não pode falar, a mulher virtuosa trabalhava fora, então também vou trabalhar. E tudo o resto da mulher virtuosa esquece. O resto não interessa. Só esse, pega o versículo que me interessa. Vamos ler tudo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, obviamente, é todos os dias de casada. É do dia do casamento até o dia da morte. Antes disso, teve um tempo que talvez nem conhecesse, né? Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Só uma coisa, se ele faz bem e não mal, obviamente ela é uma boa auxiliadora e segue o marido, é submissa, o apoia na educação dos filhos, faz aquilo como deveria ser, tanto que o coração do marido descansa e confia nela. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. Ela vai pegar, então, aquele que era muito comum naquela época, praticamente todas as mulheres sabiam fiar e tecer. As roupas eram feitas em casa. Era muito comum que soubessem fazer e passassem para suas filhas. Então, ela vai pegar fibra, tanto de origem animal, que é lã, como origem vegetal, o linho, trabalha com as mãos. Ela é trabalhadora, ela não se furta, ela não recusa trabalho. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela vai às compras, ela supre, ela cuida para que esteja tudo em ordem na casa. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Acorda cedo e está trabalhando. É ainda noite e já se levanta. E é interessante que fala nas servas. Era uma parcela relativamente pequena da população que tinha servas. A grande maioria dos povos não tinham servos, eles tinham que fazer tudo. Essa aqui dá a impressão de uma mulher já de uma certa classe, ela tinha servas, mas não ficava dormindo até tarde, ficava na moleza, ela levantava cedo, é o que está falando aqui. Ainda é noite e já se levanta, dá mantimento, quer dizer, providencia. Ela é organizada para providenciar ali e dar tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. A expressão rendas do seu trabalho é com o fruto das suas mãos. A mesma expressão que aparece lá no último versículo, versículo 31. Com a renda ou com o fruto das suas mãos. Aí dá a ideia de que ela produziu alguma coisa, vendeu e comprou. Ela foi, comprou uma propriedade, comprou um campo e daí ainda foi e plantou a vinha com o fruto do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, ela trabalha, ela se esforça e dorme tarde. Essa é a impressão que dá. A sua lâmpada não se apaga de noite e ela percebe que aquele lucro, aquele ganho que ela tem é bom. Isso está sendo benéfico para a sua família e não prejudicial. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Então, ela sabe fiar, fazer os fios, sabe tecer, fazer os tecidos. Ela sabe fazer e ela mesma faz, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela é caridosa, ela se preocupa não só em suprir a sua família, mas em tudo que pode ela ajuda os outros, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate. Sempre que fala casa, está falando de família. Até a mesma palavra, onde está embaixo? Todos andam vestidos, no original, a sua casa toda anda vestida. A casa é a família. A casa, a palavra casa aparece duas vezes no mesmo versículo. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois toda a sua casa está vestida de escarlate. Ela é previdente, ela cuida. Vem o frio, não tem problema, eu já estou preparada, a minha família está preparada para o frio. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, está tudo preparado. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ele é respeitado. E é respeitado por aquilo que ele é e por aquilo que a esposa é. Um indivíduo pode deixar de ser respeitado e considerado por aquilo que a esposa é, pelo comportamento da esposa. O coração do marido confia nela, ele é respeitado. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, dá cintas aos mercadores. Ela está ajudando na manutenção, aí parece realmente está ganhando dinheiro, está comerciando. Provavelmente, não se sabe, e o fato da localização física, não importa se ela trabalhava fora ou trabalha em casa e vendia fora, talvez fosse em feiras para vender tudo, o importante é o quê? Estava cuidando da casa. Talvez trabalhando em casa ela pudesse cuidar melhor do que trabalhando fora, embora tivesse ganhado. Aí fala, dá cintas aos mercadores, esse daí é bem amplo, essa palavra dá. Pode ser dá, fornece ou até negocia cintas com mercadores. Faz parte da mesma palavra. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Aí a força, a determinação, falando de qualidades internas, né? Não se preocupa quanto ao dia de amanhã. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Nós vimos várias coisas a respeito da mulher ideal aí. Ela é fiel, diligente, generosa, sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios 14, 1 aí mesmo, né? E nós vimos que ela é sábia e bondosa. Todas essas qualidades dela. Gostaria de chamar a atenção para o 27. Atende ao bom andamento da sua casa. As prioridades não estão invertidas. A coisa funciona bem, quer dizer, ela cuida bem das coisas da sua casa. Esse é o verbo. Cuida bem das coisas da sua casa. É isso que ela está fazendo. E casa não é a parte física, a família. Cuida bem das coisas da sua família. É isso que está falando. Não come o pão da preguiça e tal, não é preguiçosa. Depois que fala que ela cuida bem da sua família, fala, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Eles veem que ela é uma boa esposa, uma boa mãe. Eles veem e eles mesmos a elogiam. O seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Existem muitas esposas que são boas esposas aí, mas você é a melhor. Você é melhor. Pô, mas que orgulho, né? A minha esposa é a melhor e a do outro. Não, a minha é a melhor. Eu creio que todos os maridos cristãos podem dizer isso. Quer dizer, podem, não porque a esposa seja, mas tem a possibilidade de dizer, a minha é a melhor. E o outro também pode dizer, a minha é a melhor. Por quê? Porque a esposa foi feita para cada um. A minha é a melhor do mundo. Para mim, a dele é também a melhor do mundo para ele, e assim por diante. É isso que ele está falando aqui. Não é para ficar comparando as esposas, essa faz isso, essa faz... Aliás, isso é um erro terrível de ficar... Ah, a mulher dele faz isso, e daí? Esquece a mulher dele, a sua. E cada um pode considerar a sua a melhor no mundo, porque Deus deu para ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa mulher que você precisa, e Deus escolheu para você. Tu a todas sobrepujas. Os maridos têm que aprender a valorizar. Como fala ali, nós já vimos o problema, é uma joia preciosa. particularmente abençoado por Deus aquele que encontrou uma boa esposa. Nós já vimos ali em Provérbios. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A graciosidade é enganosa, vã a formosura, a beleza. E é interessante que parece que ele faz um contraste aqui, né? Ele fala, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Parece que ele faz uma contraposição entre a graciosidade e a beleza e temer ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor não pode ser graciosa, nem, tem que ser feia. Só mulher feia que pode ser crente. É porque ou é um ou é outro. Não é isso que está falando, né? Graças a Deus não é, muito pelo contrário. Mas o que está falando aqui? A importância que se dá a isso. Cuidado com a importância que você está dando a isso aí. Nós já lemos lá em Timóteo, o que que fala, como é que deve, 1 Timóteo, como é que a mulher deve se enfeitar com boas obras? Nós já vimos o que é isso, fazendo o que Deus quer, vivendo com... Esse é o enfeite. Ah, ela tem que ser desleixada? De jeito nenhum, não é isso? Qual é a prioridade? Não adianta nada a aparência externa se não for prioridade temer ao Senhor. Graças a Deus ele dá as duas coisas. Mas vamos cuidar. O mundo dá basicamente valor a quê? A que está lá em cima. Formosura. O que está falando aqui? É vã, isso passa. O tempo é inimigo da beleza do corpo. Mas é um aliado da beleza da alma. Nós já vimos isso. O passar do tempo, com o passar do tempo, o corpo físico vai fazendo o quê? Vai decaindo. É o que ele fala, ele vai se deteriorando, mas a beleza da alma não. O que que fala em primeira Pedro 3? Que ele fala da pessoa interior do coração unido a um traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Por isso que o mundo dá importância muito grande à juventude. Nós somos corpo e alma. O mundo dá muita importância ao corpo, é isso que está falando. Cuidado, enganosa é a graça, e vã a formosura. Cuida, isso passa. Dão importância exagerada ao corpo, não que não devamos cuidar dele, mas cuidado com a importância que se dá a isso. Muito cuidado. O mundo dá importância a isso. Então a juventude é prezada. Por quê? Porque o tempo é um inimigo da beleza do corpo. Mas Deus dá grande importância à idade avançada, desde que nos caminhos dele. Não basta ser velho. Não basta ser velho. Isso todo mundo consegue se não morrer moço. O que acontece é que nos caminhos dele. Aí sim, por quê? Porque a beleza da alma cresce. É o que eu sempre falo em relação às esposas. Com os maridos talvez não, mas em relação às esposas, o corpo vai no sentido descendente e a alma no sentido ascendente. Nos maridos não, né? Não, marido não. É assim, o nosso corpo é assim. Nós temos que ver cada vez mais a beleza a qual Deus dá valor. Vamos cuidar disso aqui. Fala, dá-lhe do fruto das suas mãos. Isso aqui quer dizer que ela tenha a recompensa por aquilo que ela faz e de público a louvarão as suas obras. O que é isso de público? Está falando fora da família, além da família. Mas fora da família, além da família, até que é relativamente fácil, né? A gente, em sociedade, poxa, o indivíduo pode ser um bom sujeito, olha como ele é. Às vezes é uma peste dentro de casa. Aqui no caso dessa mulher, não. O que ele falou? Os filhos e os maridos veem que ela é. Mas é muito fácil ser boa gente fora de casa. Até eu. Qualquer um fora de casa. Em casa, o que a família fala? Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas chama a atenção. Cuidado com esse negócio. A mulher virtuosa trabalhar fora de casa, então pode trabalhar fora de casa. Muito primário. Há uma revelação progressiva. Nós sabemos mais tendo o Novo Testamento do que só o Antigo. E podemos analisar o Antigo agora à luz do Novo. E nós vimos que há prioridades. Fala bastante, aliás, tem dois lugares onde fala claramente de trabalhar fora. Nós vemos, não é? Versículo 16, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, não é? Então fica claro. Fica claro também no 24, faz roupas de linho e vende-as das cintas aos mercadores. Ela trabalhava, mas não vamos esquecer que ela cuidava da casa. Lá do marido, no versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela faz aquilo que é bom. No 15, e ainda à noite já se levanta, dá mantimento à sua casa, chamando a atenção casa, família. No 21, no tocante à sua casa, à sua família, não teme a neve, pois a sua casa toda anda bem vestida. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Atende ao bom, no 27, ao bom andamento da sua casa. Trabalhava para fora, não tem nada de errado com isso, mas ela não invertia prioridades, ela cuidava da sua família. Então, só para chamar a atenção, é um assunto que às vezes aflige as pessoas, principalmente as mulheres, mas não precisa afligir as mulheres, tem que preocupar mais os homens, porque eles têm que tomar decisão e ver se isso não está provocando uma inversão de prioridades na casa deles. Tinha outras coisas que eu não vou entrar agora, para não avançar no tempo, mas foi só uma pincelada bem rápida. O pessoal está pensando um pouquinho, quando houver esse problema de mulher trabalhar fora de casa, e da próxima vez, aí sim vamos entrar no versículo 20. Né? Vamos agradecer. Senhor, nós te damos graças por esse tempo em que pudemos meditar a respeito de alguns textos da tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque tu nos revelas a tua vontade e como tu queres que vivamos para a tua glória. Senhor, trabalha no coração de cada um de nós, dando-nos o propósito de estarmos vivendo para ti e te servindo com a nossa vida. Que possamos te adorar no nosso coração, com as nossas intenções e não apenas com o nosso comportamento exterior. Capacita-nos a te obedecer. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.